Buenas, Grêmistada, eu sou o Pedro e vamos começar o episódio número 76 do Imortal Tricolor Podcast. Mas antes disso, peço para vocês nos seguirem no Instagram, arroba Grêmio Imortal Tricolor Podcast, no Twitter, arroba Podcast Tricolor, nos avaliar no Spotify e seguir o nosso canal no YouTube. Hoje nós vamos falar principalmente sobre os dois últimos jogos do Tricolor na Série B. Na última sexta, tivemos mais um vexame, uma derrota por 2-0 para o Novo Horizontino fora de casa. E ontem na Arena, uma grande vitória por 3-0 contra o Sport, o que nos colocou provisoriamente na segunda colocação. Destaque também para o Lucas Leiva, que marcou o primeiro gol dele após o seu retorno ao Grêmio. Então vou passar aqui os primeiros colocados, os primeiros seis colocados, para a gente nos contextualizarmos. Cruzeiro, 65 pontos com 30 jogos. Grêmio, segundo lugar, 53 pontos com 31 jogos. Bahia, 51 pontos com 30 jogos. Vasco, quarto, 48 pontos com 30 jogos. Londrina, o quinto, com 45 pontos, 30 jogos. E Sport, 43 pontos, 31 jogos. Cruzeiro e Vasco vão se enfrentar hoje em Minas. E o Bahia vai jogar no sábado contra o Operário, provavelmente ganha. Londrina joga sexta em casa contra a Ponte, que também provavelmente vai ganhar. Nós abrimos 10 pontos de vantagem do Sport, faltando 7 jogos para terminar essa Série B. O Sport que é o sexto colocado. Então falta só a gente abrir um pouco mais de vantagem para o Londrina, nós já ficamos mais folgados.
Tá chegando o fim a Série B, né, Guizano?
Glória a Deus!
Glória a Deus.
Marcelo Formiga, o que faltou pro Grêmio contra o Novo Horizontino? Saudações, tricolores, Formiga.
Faltou ser o Grêmio que joga em casa sempre, né? Que o Grêmio foi a repetição. Foi a repetição.
Faltou vontade?
Faltou a vontade. Parecia que ganha uma já quer ganhar todas na camisa. Parece que tá tudo certo, que vai ganhar a qualquer momento. Faltou vontade, faltou futebol, foi o Grêmio do Roger de novo. Parecia que a gente tava vendo mesmo o Grêmio do Roger.
O Grêmio de fora de casa, que nem tu disse, o Grêmio de fora de casa.
E faltou é jogar com o mesmo espírito que joga em casa, que a gente não entende o porquê, né, dessa diferença bizonha aí, que é um Grêmio em casa e outro Grêmio fora. A gente falando de vontade, querer ganhar mesmo. Porque parece que fora o Grêmio toma uns Rivotril lá e se apaga, né, meu? Impressionante.
Esse jogo contra o Novo Horizontino só não foi mais vergonhoso do que o jogo contra o CRB. Mas, foi muito longe.
Contra o Criciúma também.
É que CRB a gente também, Criciúma, mas é que CRB foram dois gols de goleiro, né? Então aquilo ali foi terrível. Mas esse contra o Novo Horizontino, eu cheguei a dormir no final do jogo, cara. Eu tava assistindo assim, eu dormi, cara. Porque eu não vai sair mais nada aqui, não adianta.
Não vai sair nada.
Francisco Saida, o que dizer da punição do STJD ao Grêmio? Saudações, tricolores.
Saudações, tricolores, Pedro, Formiga, todos os ouvintes do podcast, o pessoal que nos acompanha no YouTube também. Cara, é lamentável, assim. A gente já discutiu muitas vezes as punições do Grêmio, do STJD, né? E sempre apareceu assim para todo mundo que há um peso, duas medidas, né? O Grêmio. Para o Grêmio é uma coisa e para os outros é outra, né? A gente vê jogador sendo agredido, torcedor invadindo o gramado e agredindo o jogador, objeto sendo jogado no campo e não dá nada, não acontece nada. Mas para o Grêmio sempre tem punição, né? Então, espero que o Grêmio recorra e o Grêmio consiga anular essas punições, né? Porque senão tem um, queira ou não, tem um impacto muito grande no dentro de campo, né? O Grêmio depende só de si para subir, né? E hoje eu tava vendo a estatística que se o Grêmio ganhar todos os jogos em casa, o Grêmio sobe, matematicamente, né? Então, jogar sem torcida já é diferente, né? Espero que não impacte o time tanto, mas já é diferente jogar sem torcida. Né?
Ô, Chico, só um detalhe.
Jogar sem a banda já é diferente. Jogar sem a banda é um estádio bem mais frio.
Tem torcida, tá? É só que o Grêmio não pode jogar na arena. É só isso, e tem que ser não pode jogar na arena em um raio de 100 km.
Eu tinha entendido que era portões fechados, tá ligado?
É portões abertos. E aí, porém, é a banda da geral, né, que tá suspensa. E aí ontem, no feriado, o Marco Aurélio, se eu não me engano, que é o cara lá
Coloradaço?
É, o Coloradaço.
Mas assim, é outro ponto que eu não levantei no meu comentário, porque eu não sabia de onde que tinha sido julgado o caso.
Rio de Janeiro.
Em Rio de Janeiro? Uhum. STJD. Não, porque isso. Eu ia comentar que era feriado no Rio Grande do Sul e o Grêmio ganhou a punição, né? Mas já que foi no Rio de Janeiro, então...
Não, esse aí tudo bem, mas o da banda da geral ontem, porque tava tudo certo, o Grêmio tinha conseguido a liberação da banda da geral, e aí ontem, no feriado, aquele o Marco Aurélio, aquele coloradaço, totalmente imparcial até nas entrevistas, sim, que ele já deu nas rádios aí, ele, imparcial não, parcial, ele conseguiu suspender a entrada da banda ontem no jogo, né? E aí,
era a banda geral, era a banda do Grêmio. Que
me chama. Isso.
A geral isso, tá suspensa, isso. Banda do Grêmio.
Isso. Exatamente.
É, o Grêmio sempre serviu de exemplo pros outros, né? Se um time precisa. Os outros pagam multa e o Grêmio sempre paga em jogos. Se um time leva 300 mil de multa, aí o Grêmio vai pagar 1 milhão em mais 10 jogos. As punições são sempre mais pesadas pro Grêmio e. Acho que o Grêmio é o clube mais punido que tem no Brasil. Eu não lembro de outro clube assim com tantas perdas de mando de campo, que nem teve o Grêmio, tantas cassações de torcida, a gente vê briga Brasil afora e as torcidas
sendo lá, né? A maioria dessas punições, elas vêm aqui no Rio Grande do Sul, né? Pela justiça daqui, né? E aí vem esses caras aí totalmente parciais, né? Porque se tu for ver, cara, a torcida do Flamengo, Corinthians e Palmeiras são super violentas, né? Quantas vezes eles vão lá e tem treta e ameaça no CT dos jogadores e tudo mais e não dá nada. Os caras conseguiram a façanha de suspender a torcida do Grêmio por uma briga fora do jogo, que atiraram a briga, não, atiraram a pedra no ônibus do Grêmio no CT. Cara, ok, não tô querendo defender isso, é um ato totalmente grave, né? Mas, cara, tu interditar a arquibancada norte por causa de um fato que ocorreu fora do jogo, fora do estádio e não foi na arquibancada norte, isso aí é totalmente parcial, né? Não tem
totalmente nenhuma, né? Isso aí é.
E eu acho que a gente tem que deixar claro aqui também que a gente não tá defendendo a violência e os problemas que ocorreram, né? Só que, cara, o Grêmio sempre consegue identificar quem são as pessoas e consegue fazer a entrega pra polícia, mas daí os caras não vão punir essas pessoas e tudo mais, né, cara? Então, o certo é tu punir essas pessoas que fizeram a baderna, que fizeram o problema, e não punir as outras lá que. Vão na Arquibancada Norte porque é o único lugar que tem dinheiro para comprar ingresso, essas coisas aí, né? Então, cara, é triste.
Mas,
isso, né?
Mas pelo menos, é algo que a direção do Grêmio está atenta.
Né? É, sim.
Porque esse tipo de coisa acontecia alguns anos atrás e ninguém falava nada, não tinha nenhum depoimento, não tinha nenhuma manifestação da direção do Grêmio. E era isso, o Grêmio era punido e adeus. E agora, pelo menos, o Romildo Bolzan, nos últimos meses, ele tem dado depoimentos e se manifestado que as coisas só acontecem enquanto o Grêmio, que esse tipo de coisa, sim, não é justo e tudo mais. Então, pelo menos tem esse lado, né? Que a direção do Grêmio está atenta, mas nem sempre foi assim. Né?
Cara, eu vou te dizer que... Se os outros times fossem punidos da mesma forma que o Grêmio, nem ia levantar essa bola, entendeu? Porque os outros vão... Cara, qualquer coisinha lá, se tivesse punição na pedrada lá no Beira-Rio, no celular, no Lucas Silva, cara, tranquilo, nem ia estar reclamando aqui. Só que não aconteceu nada com o cara que atirou o celular, com o cara que atirou uma pedra lá, né? Então, cara, é revoltante essa situação aí. Mas vamos lá, vamos falar do nosso jogo de ontem, contra
vamos
o Sport.
Começar, né? Vamos começar contra o Novo Horizontino, né?
Chega de falar de coisa ruim, né? É que, cara, o jogo contra o Novo Horizontino, falha do nosso goleiro, né? Começamos aí, Diogo Barbosa também falhou, né? Então...
Eu achei o primeiro gol, assim, de escanteio... O time deles deu sorte, porque o cara cabeceou praticamente de nuca e a bola entrou onde não tinha... Era quase difícil, mesmo se o Breno tivesse ali, ia ser difícil de pegar. Mas o segundo gol foi, assim, foi varziano, a defesa do Grêmio, né?
Exato. Mas o primeiro gol era evitável. Foi um
falha do Breno.
Sim, também.
Ele não ia chegar, porque o cara...
Falha do Breno.
Quem é que tava muito distante, velho. Mas quem não, é que tava perto da trave?
Tá, foi falha porque de se todas
tu tem
as
um jogador. Não, se tu tem um jogador isso. alto, tu consegue tirar aquela bola. Tinha um cara baixinho ali na linha do gol.
Sim, mas o Breno falhou também. O Breno tava longe da bola, meu. Falha a bola da não zaga. Foi forte.
Falha da zaga.
Falha da zaga que o Nanico cabeceou, né? O Nanico aí, menor que o Pedro, conseguiu cabecear aquela bola. E o Breno tava no, distante, da, não sei, ele tava mas viajando.
Mesmo assim, se tu tem um jogador alto ali na linha do gol, tu consegue tirar aquela bola.
Tudo bem?
O Breno tinha um cara baixinho ali na linha do gol. Eu não lembro quem que era o jogador que tava.
É, quem
tava
fica ali do lado na linha do gol, quem fica na linha do gol é um cara que não é bom cabeceador sempre, né?
Sim.
Porque os bons cabeceadores estão marcando os outros, os adversários. E o cara que fica ali, teoricamente, não é um bom cabeceador. Ele é o cara pra se der sorte ali, respingar nele, ele tira. Mas, mas cara, foi falha coletiva, assim, da zaga, que deixou o cara pular sozinho ali, um cara baixinho. O Breno, que a bola não foi uma bola forte, foi uma bola defensável, e o Breno tava viajando lá no outro lado, tentou adivinhar que a bola ia do segundo pau, acho. E nem se esforçou para chegar na bola, então foi uma falha coletiva aquele primeiro gol. E o segundo gol foi a falha do que mostrou que o Grêmio é todo jogo fora de casa, né? Um marasmo que os caras dominam o Grêmio. Puxaram contra-ataque ali no erro de passe do Diogo Barbosa, os caras puxaram contra-ataque e o Grêmio ficou dormindo, né? Dormindo em campo, como sempre. E o cara foi lá e aproveitou na cara do gol. Então. É um jogo para esquecer, né? Esse Novo Horizontino. É um jogo totalmente para esquecer.
Cara, e era um jogo que. O Grêmio precisava demais daquela vitória, entendeu? Precisava demais. E aí agora, essa vitória que o Grêmio não conseguiu fora de casa é o que o Grêmio precisa demais contra o Sampaio Correia, que é um adversário bem mais qualificado.
Mas isso, Pedro, corrobora algumas coisas que a gente discutiu já aqui um tempo atrás, por exemplo. O Grêmio, quando joga dentro de casa, tem uma atitude. O Grêmio, quando joga fora de casa, tem uma atitude completamente diferente. Tu olha os jogadores do Novo Horizontino, cara, eles estavam mordendo cada bola, estavam ganhando dividida, estavam correndo muito mais que o time do Grêmio. E isso faz a diferença.
Esse é um detalhe. Assim, ó, quando os dois times se equivalem tecnicamente, são dois times ruins, o time que tem maior camisa, se não são equivalentes, tô botando forças equivalentes de técnica, né? Não vou comparar como se fosse um time poderoso ali contra um fraquinho, não, dois times tecnicamente se equivalendo, e o time que tem mais camisa, se ele não jogar com a mesma intensidade e vontade que o time menor, ele vai sair perdendo sempre, porque o outro time vem para jogar uma Copa do Mundo contra o Grêmio. Isso é fato. E eles vêm para morder. Eles querem mostrar futebol contra o time de camisa, porque eles querem estar na primeira divisão que vem. E é onde o Grêmio vai estar. O Rodrigo Ferreira é a prova disso. O Rodrigo Ferreira é um cara ruim, que jogou tudo contra o Grêmio. Jogou a melhor partida da vida dele contra o Grêmio, quando ele estava no Mirassol. E o Grêmio foi lá buscar ele. É a prova de que os caras querem a mesma coisa que aconteceu com o Rodrigo Ferreira, eles querem para eles. Então os caras vão entrar mordendo contra o time. O Grêmio é vitrine. Verdade. O Grêmio é vitrine. Se o Grêmio não entrar, pelo menos com uma vontade semelhante ao outro time, porque os dois times são ruins. Se o Grêmio fosse infinitamente superior tecnicamente, tu consegue levar na técnica. Mas quando os dois times se equivalem tecnicamente, são dois times ruins, o outro que vai vir mordendo vai sair vantagem, é óbvio. Então o Grêmio tem que jogar com a mesma intensidade e botar na cabeça que o Grêmio tem camisa, mas é um time ruim. O Grêmio tem que saber as limitações. E acho que o Renato colocou isso para eles, no jogo após o Novo Horizontino. Ele falou que puxou a orelha de todo mundo. E a atitude foi outra já contra o... Agora, ontem, né, contra o Sport. Então, mas o Grêmio tem que aprender a morder fora de casa também.
Uma coisa também que eu vejo é que os times, quando eles vêm jogar na arena, eles têm muito mais respeito. Eles jogam motivado, claro, isso não há dúvida, mas eles têm muito mais respeito quanto o Grêmio. Eles jogam mais resguardados, saindo no contra-ataque e tudo mais. Quando o Grêmio joga fora de casa, os times, eles jogam tentando encurralar o Grêmio para a defesa.
O Grêmio passou de
transição
campeonato...
rápida.
O campeonato inteiro, essa fiasqueira jogando fora, eles já sabem. Bom, vai vir o Grêmio aqui, não vai jogar porcaria nenhuma.
Sim, sim.
E vamos pra cima e vamos ganhar deles. E é isso que eles fazem e conseguem ganhar.
Exatamente. É. Então o Grêmio tem que... Cara, tu tem que igualar na vontade contra os caras, velho. Tu tem que saber que todo mundo vai vir mordendo contra o Grêmio. Quando é um jogo contra o Cruzeiro, assim, por exemplo, os dois times se equivalem na camisa, se equivalem em tradição, em tudo. Então já é um jogo diferente. Mas quando tu tá jogando contra esses times, Operário, Novo Horizontino, Ituano, cara, os caras fazem uma... jogam a vida ali pra estar na primeira divisão, pra justamente estar no Grêmio no que vem. Os caras fazem do Grêmio uma vitrine, uma ponte pra subir na carreira. E o Grêmio tem que entender isso, né, cara?
E a gente tá chegando agora no final da Série B, né? E essa tem sido uma realidade do Grêmio jogando fora de casa, né? Mesmo quando o Grêmio ganhou do Operário ou do Guarani, o Grêmio não foi um time que jogou o mesmo futebol que joga na Arena. Não. O Grêmio ganhou no acaso, assim.
O Grêmio se repetiu, né? O Grêmio se repetiu. Se repetiu como sempre.
No jogo ontem, eu achei assim, o primeiro tempo... Eu tava com um amigo meu assistindo o jogo lá na Arena, e o primeiro tempo, assim, cara, eu comecei a ficar apavorado, assim, pelo que se apresentava no campo. Tá certo que o Sport não deu perigo, né, não teve nenhuma chance clara de gol e tudo mais, só que, cara, o Grêmio não conseguia jogar a bola, tinha alguns lampejos só, o Sport tinha mais posse de bola, o Grêmio recuado, esperando, e, cara, isso eu comecei a ficar, porque daí eu comecei a lembrar da toca do Sport, né, Deus, cara, se o Grêmio não ganhar hoje do Sport, vai ser sofrível até o final da Série B. Exato, igual não saía.
Mas o Grêmio produziu mais.
Isso vai nervando, cara, o time e a torcida.
Exato. E aí,
mas, Pedro,
até nós comentamos, né, que a torcida ontem estava morta também. O time estava ali, xoxa, a torcida também. E o Grêmio teve duas chances ali no primeiro tempo, que foram boas. Só que mesmo assim foram. Como é que eu posso dizer? Foram quase que exceções. Exceções. Porque a maior parte do primeiro tempo foi do Sport, né?
Até o Mas
aí, aí, depois do segundo tempo, acho que o Renato puxou a orelha da galera lá. Aí sim, o Grêmio veio e foi pra cima e fez gols. E, só que aí, se tu for analisar, pra quem assistiu o jogo inteiro, cara, 3-0 não foi, não é um resultado que demonstra o que foi o jogo inteiro, né?
Pelo segundo tempo foi.
Pelo segundo tempo, mas é que se tu somar os dois tempos, cara, não foi um jogo de 3-0. Mas
o Grêmio ainda assim produziu muito mais que nos outros jogos também, né?
O Grêmio do Renato já conseguiu duas coisas diferentes do que o Grêmio do Roger tinha conseguido. Que é virar um jogo, que foi contra o Vasco, e o outro, jogar um segundo tempo bem. O Grêmio melhorou no segundo tempo. O Roger, a gente... Quando o Grêmio ia pro intervalo do jogo, a gente ficava apavorado sabendo que o Grêmio ia piorar. O Roger não entendia o jogo. Os treinadores amarravam o Roger, porque o Roger não entendia o jogo. O Roger começava o jogo de um jeito e ficava daquele jeito, e os outros treinadores no intervalo mexiam, faziam uma modificação lá, entendiam o jogo e dominavam o segundo tempo o Grêmio. Ontem o Grêmio foi diferente, cara. O Renato, ele foi bem inteligente, Renato. E surpreendeu o treinador do Sport, que até ele falou isso, que o Grêmio, ele não jogou pra cima como tentou fazer no primeiro tempo, abafar os caras em cima. O Grêmio deu a bola pro Sport no segundo tempo e soube explorar o que o Sport tem de pior, que é a qualidade técnica. O Sport não soube o que fazer com a bola, o Grêmio pegava a bola na intermediária e saía em velocidade pro ataque. Muitas vezes o Grêmio fez isso, muitas vezes. E o Renato soube fazer essa leitura do jogo, ele soube, ou seja, cara, o Roger não conseguia fazer esse tipo de modificação durante um jogo, o que o Renato conseguiu. Renato entendeu e fez essa estratégia, usou essa estratégia muito bem sucedida, né?
E muito importante é que os gols foram com jogadas muito bem trabalhadas, né?
Muito bem trabalhadas. Todos, né?
Toque de bola dentro da área, envolvendo adversário, enfim.
Exatamente. Então, sair de velocidade.
Sendo era uma coisa que a gente esperava do Roger que fosse fazer no Grêmio, e ele não conseguiu implementar, né? E o Renato, tão questionado, que não treina, conseguiu fazer isso.
O Grêmio não tinha armador ontem, né? O Grêmio tava com três volantes. O mais avançado era o Lucas Leiva.
Aí, um ponto que eu ia tocar nessa mudança de posição do Lucas Leiva, cara, ele jogou muito bem nessa posição.
Jogou nada. Não sei o que todo mundo falando. Jogou nada. Ele fez o gol. Se
não
ele melhorou.
Para, não. Ele jogou melhor que as outras partidas dele, cara. Ele
é porque ele é um cara... Vou dizer assim, ó. Lucas Leiva parece que ele jogou bem, mas ele não jogou bem. Ele é um cara muito inteligente e é muito bom tecnicamente. Ele tem uma leitura de jogo superior a 300 vezes superior a qualquer um que esteja do lado dele. O que ele sabe fazer. Ele sabe ler o jogo muito bem, sabe entender o jogo. E ele é muito mais inteligente que qualquer um outro que está do lado dele. Só que ele como armador...
Ele não é armador.
Ele não armou. Ele conseguiu desarmar como volante, mas ele não armou. Ele chegou à frente do segundo tempo, ele fez um gol ali, mas eu acho que ele não jogou bem.
Ele participou muito mais do jogo do que ele
vinha. Mas isso é diferente do que jogar bem, né?
E ele entregou mais. O Grêmio foi
entregou mais do que porque ele é muito melhor que os outros. Ele é muito melhor que os outros,
vai comparar. Pedro, tu tem que ver no que ele agregou pro time.
Ele agregou
no ataque. Tu ficando, tu tocar pro lado é uma coisa. Tu pifar o teu companheiro na cara do gol é outra. Né?
Cara, eu vejo que ele jogou muito melhor do que ele vinha jogando.
Não, mas aí é o que eu falo na inversão de jogo que o Renato fez. Renato não parou de armar o Grêmio como tava no primeiro tempo. O Lucas Leiva não existiu como armador. Renato trouxe o Grêmio para trás, jogou com três volantes o Grêmio. Segundo tempo, ele não botou o Lucas Leiva lá na frente, ele botou o Grêmio para puxar para trás, onde o Lucas Leiva sabe jogar, e daí apareceu a qualidade dele, onde ele sabe pegar a bola e sair, contratar, puxar o... Ele faz o jogo andar rápido.
Exato.
Ele não é um cara rápido, mas ele faz o jogo andar rápido.
Exatamente.
Porque ele tava jogando na posição dele, ele não tava lá pisando na área. O Grêmio voltou para trás. O Grêmio voltou... E ali nessa ideia de jogo do Renato, os três volantes conseguiram conter todo o time do Sport e o Grêmio soube aproveitar daí a velocidade do Biel e do Guilherme. Então, diferente do primeiro tempo, quando o Grêmio estava atacando e querendo armar o jogo, onde o Lucas Leiva não existiu, simplesmente para mim não existiu, jogou mal pra caramba, com a mais avançado. E no segundo tempo o Renato trouxe o Grêmio para trás, jogar com os três volantes ali, o Lucas Leiva continuou sendo o mais adiantado, só que ele jogando mais para trás, ali que o Renato soube ganhar o jogo e o Lucas Leiva cresceu em campo, era um volante que estava chegando à frente, não era um cara com a obrigação de armar, ele estava chegando com o de surpresa. Sim.
Mas em nenhum momento eu disse que era o cara com a obrigação de armar. Não,
mas tu falou que ele jogou super bem, eu não achei que ele jogou super bem. Eu achei que ele melhorou.
Eu achei que ele jogou bem melhor do que ele vinha jogando nas outras partidas.
Como armador, pra mim, ele não existiu. O Grêmio jogou muito mal.
Ele não tava na função de armar, ele principalmente tava marcando em cima. Ele marcou
no segundo tempo, sim.
E no primeiro também.
No primeiro tempo ele tava lá na frente.
Em momentos ele tava na frente do Diego Souza marcando.
Exatamente, daí não existiu.
O Grêmio marcando em cima, ele conseguiu roubar a bola lá na frente, coisa que o Grêmio não fazia há tempos.
Mas ele não construiu nada.
Mas eu não disse que ele construiu, eu acabei de dizer que ele jogou melhor e roubou a bola lá na frente. Tu que tá dizendo que ele...
Não,
que
mas ele qual o lance que ele criou roubando bola na frente? Não criou nada.
O Grêmio conseguiu roubar muito mais bola no ataque do que vinha roubando em todas as partidas, tendo o primeiro tempo
do Grêmio foi meio sofrível. Foi sofrível.
Mas o Lucas Leiva jogou melhor do que ele vinha jogando. Esse é o meu ponto.
Eu falei
desde o início, e agora tu veio concordar comigo. Mas desde o início eu disse, o Lucas Leiva jogou melhor do que as outras partidas.
Não, tu disse que jogou uma grande partida, eu não achei.
Sim, grande partida, melhor do que as outras que ele vinha jogando. Eu acho que sim.
Tudo bem.
Vamos pro próximo assunto. O Guilherme. Tu acha que o Guilherme melhorou ou não?
Não, só um pouquinho. Só pra continuar nos volantes ali, foi um meio show de orelha até pro Roger. O Bitello é segundo volante. O Roger ficava insistindo que o Bitello é meia. O Roger ficava insistindo que o Bitello é meia. Não, é meia. O Bitello foi o melhor em campo ontem, jogando como segundo volante.
Eu acho que o Bitello já ficou claro para todo mundo que não é armador, né? O Grêmio, ele rende mais de volante. Mas ao mesmo tempo que ele não é armador, eu também acho que ele precisa entrar na área. O Grêmio já fez, ele já fez vários gols, já deu algumas assistências.
Ele tem
quando
que chutar de fora da área,
sim,
né?
Quando ele pisa dentro da área ou se aproxima, dentro, se aproxima da área.
Ah, sim, chegando e, como assim, um cara de trás, elemento surpresa,
exatamente,
não como armador.
Exatamente.
O Grêmio não tem armador, né? O Grêmio não tem armador. Não, o Grêmio não tem. Então, o Renato soube enxergar isso. O Roger não enxergava. O Roger não enxergava.
Mas, ô, Formiga... Formiga, eu tenho uma pergunta para ti, porque a gente vem criticando muito o Guilherme nos últimos jogos, e ontem, e tu mencionou que o Grêmio jogou muito no contra-ataque às custas do Biel e do Guilherme. E como é que tu achou do Guilherme ontem? Deu assistência, né?
O pior
mas,
em campo.
Eu ia comentar isso aí. Mesmo assim, ele ainda consegue perder gols ou matar jogadas que...
O Guilherme é muito particular. É destruidor de ataque. O Guilherme é destruidor de ataque.
Do Guilherme, principalmente o jogo ontem, é que, tipo, ele é o pior jogador do time, né? Ele, cara, que nem um amigo meu falou ontem, ele é uma parede, cara. Porque a bola bate nele e ela sai, ele não consegue dominar uma bola, entendeu? O domínio dele, a bola respinga, entendeu?
Ele é muito parecido com o Alisson, disso, ele rodopia e bota a bola pra trás de volta.
Mas, ô, Flamengo, eu vou te dizer uma coisa, o Alisson fazia gol, o Guilherme não faz.
Mas assim, o Guilherme faz menos que o Alisson. O Guilherme, ele só tem uma qualidade, que é a velocidade. Isso a gente não pode negar que ele tem. Ele é muito rápido e ele consegue
fazer um lançamento lá. O Yuri também tinha, né?
É, só que daí ele não consegue dar continuidade na jogada. Ele não consegue dominar a bola, não consegue fazer um passe decente e tudo mais. Mas eu vejo que ele teve uma pequena evolução ontem, que ele conseguiu chutar duas bolas a gol. E claro, ele poderia ter feito gol se fosse um jogador mais qualificado.
Perdeu um gol na cara. Né?
Mas em relação a ele próprio, ontem ele foi melhor. Com essas duas jogadas. Apesar de tudo que
aí
eu falei.
Sim, mas ainda é muito pouco.
Eu não acho. A vitória de 3-0 mascarou a atuação dele. Ele sairia vaiado de campo. E mascarou a atuação do Lucas Leiva também, vou falar. Que todo mundo... que eu volto a repetir, o Lucas Leiva não jogou bem ontem, não. Ele jogou melhor do que ele vinha jogando. Mas o Guilherme, ele vem se repetindo. O Guilherme vem se repetindo e os 3-0 do Grêmio mascararam a atuação dele.
Ah, é que eu acho... vocês acham que eu tô defendendo ele, mas eu não estou defendendo ele.
Não, cara, não.
Primeiro de tudo é o seguinte, a gente não pode ficar comparando ou vendo quem tem que jogar, se é o Guilherme ou o Janderson. Os dois não podem estar no elenco do Grêmio, não. Primeiro de tudo. Mas, sendo justo com ele, ontem ele próprio, ele conseguiu jogar melhor do que ele vinha jogando, entendeu? E claro, por mais que ele jogou melhor, não é suficiente para o Grêmio.
Seremos justos também, o Thiago Santos jogou uma boa partida.
Mas ainda nesse tópico, então, a gente já tinha comentado um tempo atrás que muitos dos gols do Grêmio, eles acontecem por jogadas que são originadas ali na lateral, na esquerda, do lado esquerdo. Tinha o Ferreira, o Nicolas, né? E o Nicolas não tem jogado, e ontem, por exemplo, no primeiro gol, foi uma jogada que saiu do lado esquerdo também. Sim. O Nicolas tem feito falta pro time do Grêmio?
Cara, ontem, eu acho que pelo adversário fraco, cara, o Diogo Barbosa não nos deu aquele pavor que a gente tinha... Sabe?
Ele me parece um outro jogador com o Renato, pra ser bem sincero.
Talvez, não sei.
Mas acho que todo o Grêmio é outro com o Renato. Eu acho que o Renato conseguiu fazer os caras jogarem mais do que vinha fazendo com o Roger. Que era o que a gente pedia, né, pro Roger.
É.
O cara tinha que dar um algo a mais. Dele, né? O Renato conseguiu tirar esse algo a mais em dois jogos, né? Contra o Vasco, dois partidos em casa. O Grêmio jogou bem, que contra o Roger o Grêmio não jogava mal até em casa, né? Com exceção da partida do Operário, que o Grêmio goleou. Eu jogava mal todos os partidos contra o Roger, mesmo em casa. O Renato conseguiu tirar esse algo a mais dos caras. E o Thiago Santos tá jogou bem com o Renato. O Diogo Barbosa tá jogando bem com o Renato, comparando com ele mesmo. Agora também usar o argumento do Pedro, comparando com ele mesmo. Mas o Nicolas é superior a ele.
Com certeza.
É superior a ele. Aí veio o ponto que eu já tinha dito há muito tempo. O Nicolas, para a primeira divisão, é fraco. E todo mundo fala que o Nicolas pode ser o cara para a primeira divisão. É fraco, o Nicolas é fraco.
Eu acho que ele tem potencial de crescimento, Formiga. Eu acho que o Nicolas tem potencial.
É o cara para grupo.
Ele com o Renato, ele pode render bastante.
Se o Grêmio tiver um time melhor, o Nicolas pode ser o dono da lateral
esquerda. Cara, imagina o seguinte.
O Grêmio com um time melhor, aquele time do Grêmio,
por exemplo, de 2017 e 2018, que tinha o Cortez na lateral esquerda.
Ele jogaria fácil.
Fácil. O Nicolas
eu não sei.
Na lateral esquerda.
Eu fácil, tenho minhas dúvidas.
O Grêmio ia ter muito mais jogada com qualidade na lateral esquerda.
O que o Nicolas tem de bom na armação, o Cortez tem para defender. O Nicolas já é uma avenida atrás dele. O Cortez várias vezes tirou o Grêmio nas costas.
Mas quantos pênaltis o Cortez já não fez?
Ah, concordo também.
E quantas entregadas o Cortez não deu?
Claro, concordo.
O Cortez salvou a nossa em Abu Dhabi.
Por isso a dúvida. Eu não sei se o Cortez também não é a solução, nunca foi, tanto que a gente fazia 5 anos que a gente estava pedindo lateral esquerdo. Só que o Nicolas eu não vejo como tão superior ao Cortez assim. Eu acho que ele é superior ao Cortez. Mas não vejo tanto superior assim.
Cara,
tanto
que a gente
está questionando. Eu acho assim, ó.
Tanto que a gente está questionando que o Cortez na lateral esquerda, na primeira divisão.
Mas a gente está questionando o Diogo Barbosa ou o Nicolas, né, cara?
Mas
se tu
montar o resto do time, tem algo que é diferente nesse ponto, porque o Nicolas ele ainda tem potencial de crescimento. Tu não sabe até onde que ele vai chegar.
Eu acho ele um bom cara para grupo. Eu acho ele um bom reserva. Só não vejo ele como titular imediato já da lateral esquerda para o ano que vem. Eu acho ele um bom reserva. Eu acho que o Grêmio não pode se iludir nessa.
Eu acho que comparado, eu acho que o Nicolas comparado com os últimos laterais esquerdos que o Grêmio teve no último ano, incluindo o Cortez nessa, eu acho que o Nicolas é melhor.
É o melhor.
Eu acho também.
2016 para cá é o melhor. 2015 para cá é o melhor lateral esquerdo que o Grêmio teve.
Talvez desde o Alex Telles, né?
O melhor foi o Alex Telles em 2013.
O Wendel
2014, eu acho. Teve o Wendel depois, né? 14, eu acho,
o
Wendel.
O Wendel é o melhor de todos.
2015, meu. 2015 que veio o Marcelo Oliveira. Que voltar pro
Grêmio. O Wendel jogou só 6 meses, né?
Mas jogava muito. E esse aí é o cara que eu queria de volta ao Grêmio. Mas o Grêmio só teve um jogador. Depois do Wendel, teve aqueles 2, 3 meses do Caio Henrique. E depois foi só até a esquerda ruim, né? Marcelo Oliveira e Cortez.
Cortez,
Diogo Barbosa. Com esses aí, o Nicolas é disparado melhor pra mim. Disparado melhor. Só acho pra Série A precisa mais.
O Grêmio passou anos na Série A com essas nabas aí, o Nicolas.
Tu falou Cortez e Marcelo Oliveira, né? E tu concorda que o Nicolas é melhor. Um detalhe, o Grêmio foi campeão com esses dois aí, né?
Pois é, jogou a Série A tanto tempo com esses dois, meu.
Claro, num time bem encaixado.
Aí é que tá.
Tu bota o Nicolas no Flamengo, cara. Tu bota o Nicolas no Flamengo, ele vai render. O Rodinei tá rendendo no Flamengo, cara.
Esse é o ponto, Formiga. Se tu tiver bons jogadores nas outras posições ali, o Nicolas tá ótimo.
Eu não acho que tá ótimo.
Claro que sim, meu. É o que tu acabou de falar. Ele no Flamengo ele vai render. Então tá resolvido o problema.
O Cortez rendeu no Grêmio também.
No resto do time, se ele é melhor que o Cortez rendeu no resto. Ele vai render mais.
Se é melhor que o Cortez, não pode ser parâmetro, né, cara?
Mas é o que tu mesmo disse, Formiga. Tu disse que ele é melhor que o Cortez.
Mas eu acho que ele tem que ser reserva.
Tu disse.
Mas é óbvio, ele é melhor que o Cortez, não é pra ser titular do Grêmio no ano que vem, numa Série A.
Eu acho que ele serve pra Série A do ano que vem. Claro, se o resto do time, se tu fizer boas contratações, tiver um bom ataque, um bom meio campo, continuar nesse nível técnico na zaga.
Eu acho ele um bom cara pro grupo. Não acho que ele possa ser o titular do Grêmio que vem. Tomara que se ele for, que ele dê certo, mas acho que precisa mais do Grêmio.
E o precisa Biel?
É outro cara pra grupo.
O Biel já tem um pensamento, eu tenho uma linha de raciocínio um pouco diferente. Eu acho que nessa eu concordo com o Formiga. Acho que para grupo, o Biel.
Eu acho que ele, do que ele já apresentou no Grêmio, ele tá na melhor fase. Ele evoluiu bastante.
Agora sim. Mas ainda acho que ele não é um jogador que. É que a lateral esquerda, para mim, não é uma posição que tu vai ter um jogador que vai decidir um jogo. Tu pode ter um jogador que não vai comprometer, mas do lateral esquerdo não necessariamente vai decidir um jogo. Mas ali na posição do Biel, cara, se tu quer ter um time campeão, tu tem que ter jogadores que vão decidir jogos. E o Biel não é um jogador que decide jogos.
Pode ser um cara pra entrar no segundo tempo, né?
Exato.
O que sobra de inteligência pro Lucas Leiva falta pro Biel. O Biel é um cara muito participativo, ele tem uma certa habilidade. Mas ele não é um cara inteligente para jogar. Ele não é um cara inteligente. Ele primeiro tempo, ele errou praticamente tudo que ele tentou fazer. Ele toma a decisão sempre errada da jogada. Então, acho que precisa mais do que ele, muito mais, um cara muito mais do
Sim.
que ele.
Nessa aí eu concordo com o Formiga.
E para mim não serve nem primeira opção para reserva.
Exato, exato.
Tu tem que ter um outro cara decisivo para reserva.
É que,
como o Grêmio tinha PP, como o Grêmio teve Ferreira.
A questão do Biel, que é semelhante com a questão do Nicolas, os dois têm potencial de crescimento, né? Eles são jogadores jovens, né? Então, que é o diferente do que a gente tinha com o
Mas
Cortez,
assim,
né?
o Pedro, eu acho que o Biel, ele.
E olha que eu já fui um cara que eu disse que o Biel não poderia jogar no Grêmio.
Eu acho que
Mas
o
é que
Biel,
a evolução dele me fez
mas
mudar
eu
de
acho que
ideia.
o Biel, quando jogar contra jogadores melhores, ele não vai
Pode
ter esse
ser?
futebol.
Pode ser? Aí é que tá, meu. Aí é que tá. É que a gente também não pode decretar que o cara serve ou não serve.
É.
Por exemplo, eu acho que o Biel experimentar ele na primeira divisão ano que vem é totalmente válido. A mesma
Não,
coisa do
sim.
Nicolas também é totalmente válido. A gente
Ah, mas o
experimentar
Grêmio
e ver
não.
se vão render.
Espera aí, que tu quer dizer que experimentar, começar como titular eles ano que vem?
Cara, ter eles no elenco pra eles
Não,
jogarem.
não, não. Tu não pode
Não,
experimentar numa primeira divisão, meu.
tem no elenco, Formiga. Tem no elenco.
Isso,
Não,
ter
tem no elenco.
elenco, tudo. Ter
Exato.
elenco vale. Ter elenco
Daqui um
vale.
pouco tu dá uma sequência de 3, 4 jogos como titular, enfim, dependendo de como for o rendimento e tal. Eu acho que é totalmente válido esses dois caras aí estarem no ano que vem pra gente testar. Porque acho que esses
Estar no
dois.
grupo, eu concordo.
Isso,
Estar no grupo, eu
eu
concordo.
acho que esses dois aí a gente não pode decretar que eles não servem pro Grêmio.
Não,
Diferente do
estar
Thiago
no grupo,
Santos.
tu
Tu
sabe
precisa ter
que
caras para grupo, para
diferente do
compor
Thiago
grupo.
Santos.
O Thiago Santos a gente pode dizer que não, ele não pode estar no Grêmio.
Exato. Tu precisa ter caras para grupo.
O Diogo Barbosa.
O Diogo Barbosa não pode estar no Grêmio. Diogo
Aí,
Barbosa, Thiago Santos.
uma dúvida muito grande para o ano que vem. Goleiros. Precisamos de
É
goleiros para a Série A?
complicado, né? Eu acho que essa partida foi muito importante pro Breno, apesar de não ter tido
Não tomou
chance no
gol, né?
Esporte. Foi importante ele não tomar gol, cara. Eu acho que isso aí,
Eu acho
até
que o.
pra motivação pessoal dele, acho que foi importantíssimo. Porque, que nem a gente falou, ele falhou contra o Novo Horizontino. Eu venho falando várias vezes aí que ele é um goleiro chama gol, né?
O que
Então.
o Breno tem uma coisa que me irrita, ele demora muito para bater os tiros de meta, para tomar definir uma jogada. Às vezes o Grêmio perde o contra-ataque porque ele fica segurando a bola.
Sim.
Cara, isso é muito irritante. Mas para mim o que vale pro Breno é a mesma discussão pro Nicolas, cara. Não é a prioridade a posição do goleiro, se tu vai pensar por esse lado. Eu acho que não é a prioridade.
Mesma coisa lateral esquerda, Formiga. Eu não acho que
Exatamente! Mas
a
exatamente!
direção do Grêmio,
É isso que eu tô, mas é
quando
isso que eu tô
for
te dizendo.
planejar o time ano que vem, não vai priorizar a lateral esquerda do goleiro.
Tem que
Isso,
ser isso
lateral
mesmo, eu
direita,
falei.
meio
O que
campo
vale
e
pro
ataque.
Nicolas, o que vale pro Nicolas, vale para o Breno. Eu acho que não são posições que tem alguém que jogue ali, ok, tem alguém ok para jogar ali, mas precisaria mais. Acho que
Sim.
precisaria mais. Só que não são as prioridades.
Mas é que eu acho que tem uma outra questão no caso do Breno, é que ele já mostrou que ele foi suficiente, né? Na fase inicial, até ele se machucar ali, ele era suficiente pro Grêmio, tanto é que o Grêmio tinha uma das melhores defesas. E aí depois que ele se machucou, ele começou a levar gol, então acho que, e além que ele é um jogador jovem, então assim, eu acho que entra também na questão do potencial de crescimento. O Marcelo Groy, a gente já falou várias vezes, ele por um bom tempo ele foi frangueiro. Eu não tinha segurança nenhuma com o Marcelo Groy. E depois ele reverteu essa situação. Então,
Marcelo
assim.
Groy só foi seu Marcelo Groy depois de com quase 30 anos, né, cara?
É,
Não. Com
exatamente.
quase 30 anos.
Exatamente. Então, assim, daqui um pouco o Breno, ele pode ter o mesmo destino do Marcelo Groy, só que tu contrata um outro jogador um pouco mais experiente para ter aquela competição
É, mas
ali
o.
no gol, né? Para ele pegar mais experiência, pegar mais ritmo e amadurecer, porque acho que talvez essa fase agora, depois da lesão dele, pode ser uma questão psicológica também, dele ter, daqui a pouco, levou 1, 2 gols, levou um frango e começou a falhar sempre, né?
É, mas
Então.
ô Pedro, uma coisa é tipo assim, ó, o Marcelo Groy, tudo bem, mas ele não ficou na linha de frente todo o tempo. Ele teve o Sarra, teve
Sim, ele
o
ficou muito tempo de
Victor,
reserva, né?
depois teve o Dida. Então, tipo, ele começou de titular um ano e
Exato.
depois foi pro banco, né? O Breno, não sei, cara, se o Breno não der certo agora, não sei se ele vai ter uma segunda chance que nem o Marcelo Groy teve.
É. O Groy ficou pelo menos 5 anos de reserva, é
É,
oficial,
né?
né? Mas acho que goleiro também não seria prioridade pro Grêmio, embora acho que o Grêmio precise um goleiro que ele traga mais confiança para nós, é, mas não vai ser a prioridade para o Grêmio, acho que ano que vem. Realmente é lateral direita, que nós não temos nenhum. Né? Como o Grêmio tem jogadores fora de forma jogando, né? Isso prejudica muito o Grêmio, cara.
Os caras querem compensar com o futebol, né, Formiga?
Cara, não, mas uma coisa que eu tava vendo no jogo ontem, o Thiago Santos não consegue correr, ele não consegue acompanhar qualquer jogador no meio campo do time adversário, não consegue. Exato. O Edilson também não consegue correr muito. O Diego Souza, e a gente pode até incluir o Lucas Leiva, que nessa lista. Então ontem o Grêmio tinha 4 jogadores que não corriam em campo.
Exato.
É, cara, prático ver uma diferença muito grande do Vila Sante, por exemplo. O Vila Sante é muito mais combativo que eles.
Nossa, muito mais. Ele tem físico.
Ele consegue acompanhar, né, cara?
O Grêmio tem além desses 4 que o Pedro citou, que estavam em campo ontem, tem os 2 reservas também, são
o Lucas Silva pesados. Também.
O Lucas Silva também é pesado.
Mas o Lucas Silva é pesado o porte dele, né? Não é, mas mesmo assim...
Mas ele é lento, né?
Ele é lento, exatamente. Mas ele é lento por natureza.
Mas ele é mais rápido do que o Edilson e o Thiago Santos ali, né?
Sim.
Ele consegue ter mais velocidade.
Ele consegue dar velocidade ao jogo, é diferente. Agora o Grêmio tem mais 2 jogadores reserva também que quando entram são fora também, que é o Elkson, que é gordinho, e o Rodrigo Ferreira.
Rodrigo Ferreira também.
Então, além desses 4 que estavam jogando ontem, 2 reservas o Grêmio tem que estão fora de forma. O Rodrigo Ferreira é um jogador pesadão. E o Elkson também é outro que não consegue correr também direito.
E são
2 jogadores pesados.
E falando em quem entrou ontem, o Jonathan Robert, o que tu achou?
É superior aos que estavam jogando. Superior ao Guilherme.
É melhor entrar o Jonathan Roberts. Pois é, aí é que tá, meu. Daqui um pouco o Jonathan
Roberts. Eu acho que ele vai ter mais chances no time titular, porque o Tassiano se machucou e não sei se o Renato vai manter 3 volantes para os próximos jogos, né?
E daqui um pouco, cara. O Jonathan Roberts no lugar do Guilherme, cara. Ele é muito superior ao Guilherme.
É superior ao Guilherme. Pelo menos ele é o cara que dá um acabamento à jogada.
Ele entrou com vontade. Enfim,
ele vai pra cima dos caras, pelo menos. Ele tem vitória pessoal em alguns lances. Coisa que o Guilherme não teve. O Guilherme gira e joga pra trás.
Tem que contar também que quanto tempo... Ele ficou mais de 6 meses parado. Ontem foi a primeira partida dele. Jogou alguns minutos.
Nossa, muito mais de 6 meses. Acho que foi outubro, que ele se machucou.
Ele errou algumas jogadas e tal. O que é totalmente natural, né, cara? Então... Apesar disso, eu acho que ele entrou muito bem, assim, até
pela... Ele entrou bem, eu também. Eu achei que ele não ia entrar com tanta naturalidade, assim, como...
Eu achei que ele já não... Que ele não fosse entrar nesse jogo. Eu achei que ele ia poupar para um outro jogo.
Mas não tem tantas opções também, né?
Não tem.
Se tu for olhar, o Jonathan Robert já teve algumas chances no ano passado, na Série A. Já fez gol, inclusive. Fez algumas partidas ruins, mas também fez algumas partidas boas, né?
Quem não tá aproveitando chances é o Pedro Lucas também, né? De novo o Pedro Lucas entrou mal no jogo, cara. De novo. O guri vai ficar aquela
eterna. Ele e o Gabriel Silva, né? Os dois são os dois. Os treinadores estão revezando entre os dois, né?
Eu acho que o Gabriel Silva ainda é melhor.
E os dois têm potencial, tem tudo pra vingar, mas não estão conseguindo.
No Gabriel Silva, dizer que eu vi potencial muito mais do que o Pedro Lucas. Eu não vejo esse potencial do Pedro Lucas. Eu não consigo ver esse futebol dele.
Mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, a gente não pode decretar que eles não servem, é o Luan, né, cara? O Luan despontou, ele foi titular, depois ele virou reserva, e aí depois ele voltou a ser titular.
O Luan, desde o início, já via futebol nele, exato, cara. O Luan, ele pegava a bola, dizia que era um cara diferente. O Gabriel Silva também, Pedro Lucas não. Pedro Lucas, eu não vejo esse futebol do Pedro Lucas, eu não vejo ele nem como futuro, assim... Eu acho ele um jogador muito burocrático e não tem habilidade. Além de ser fraquinho,
Luan estreou,
né?
Formiga, quando o Luan estreou, todo mundo já ficou, tipo, já... Ele estreou numa época que, assim, o Grêmio fazia tempo que não ganhava nada e o último grande jogador era o Ronaldinho, né? Todo mundo dizia o novo Ronaldinho, né? E o Luan, quando ele estreou, todo mundo viu que ele já tinha futebol lá. Né?
Se eu não me engano, foi um jogo entre o Brasil de Pelotas, o Grêmio jogou com reservas, o Gaúcho...
Não foi um Grenal, o Formiga?
Não, acho que foi um jogo.
Foi um jogo do Brasil de Pelotas e ele fez um gol lá no Bento Freitas.
Acho que sim.
Acho que foi 1-0 pro Grêmio, ou 1-1, não me lembro, mas foi o gol dele. 2013, acho que foi, isso aí. Mas ali a gente já via que ele tinha um potencial, né? Que ele era um cara bom com a bola nos pés.
É que eu acho que esses,
Pedro Lucas, eu não vejo isso.
Esses guris aí, a gente tem que ter cuidado para dizer se serve ou não serve. Tem que dar chance. Daqui a pouco, no Campeonato Gaúcho, deixar uns 2-3 jogos com o time reserva, botar esses guris para jogar.
Sim, então, concordo. Só que o Pedro Lucas, ele tá tendo chance e não tá aproveitando, né?
Cara, tanto o Pedro Lucas quanto o Gabriel Silva, é muito complicado tu tá ganhando de 3-0 um jogo e tu botar o cara faltando 15 minutos pra terminar o jogo.
Né? Mas 10. Aí que, cara, se é complicado entrar contra 3-0 a favor, imagina contra contra, então 3-0 contra ele não vai entrar nunca.
Também é difícil. Cara,
esse jogo era pra ele entrar e fazer alguma coisa. Mas ele não mostra futebol. Ele não mostra evolução, pelo menos, cara.
Eu acho que é evolução. O Pedro Lucas e o Gabriel Silva. Os dois não mostram evolução. Não mostram.
Exatamente, eles não mostram evolução. E, cara, é uma 3-0 em casa, uma segunda divisão, contra um time que tá exposto, tá se abrindo. Cara, não, esse é o jogo pra ele entrar, não é no contra o Palmeiras, um jogo encrencado contra o Palmeiras na primeira divisão. Se ele não vai conseguir jogar esse jogo de ontem, cara, ele não consegue jogar nenhum outro jogo. Esse era o jogo pra ele entrar. Então eu acho que ele tá se desescalando aí, perdendo oportunidades.
Bom, vou trazer aqui outras notícias. O Grêmio tá com 88% de chance de subir pra Série A. Depois da derrota contra o Novo Horizontino e o primeiro tempo contra o Sport, eu comecei a repensar tudo isso, mas essa vitória aí com 3-0...
Se ganhar os 3 jogos em casa, tem subiu matematicamente.
Tassiano, lesão grau 1 no posterior da coxa esquerda, deve parar por em torno de 20 dias. Michael anunciou
preparação física do Grêmio, né?
Doria dos gramados. Cara, é isso que tu estava falando, Formiga. Eu acho que é todo o conjunto, né? Preparação física e departamento médico. Aí tem um monte de jogador fora de forma. Um monte de jogador entram, se machucam. Aí voltam de lesão, se machucam de novo. Cara, tá complicado.
Exatamente.
A situação aí, né?
É.
Fale, tu ia falar alguma coisa?
Eu ia falar uma coisa, é que esse lance ali, eu me lembro do quando o Grêmio falava um tempo atrás, espera ter todo mundo à disposição, quando os caras voltarem de lesão. Só que eles têm que entender que, cara, tu não pode contar com isso, porque sempre vai ter alguém machucado, sabe? Sempre vai ter um machucado, então não adianta falar, nosso grupo espera vir as contratações, espera chegar todo mundo de lesão, que daí nós vamos ver. Mas não é bem assim, sempre vai, volta um de lesão, vai outro, sabe?
Até pré-temporada assim, lá, que tu tem um mês, os caras se preparando,
Sempre vai ser assim. Então tu não pode contar com todo o grupo.
Sempre vai ser assim, só que o que não dá é da forma que é hoje no Grêmio.
Claro! Né?
Os caras voltarem se machucarem, muitos caras se machucando, essas coisas.
Não gosto é do discurso que eles falam. Espera todo mundo voltar de lesão. Cara, mas não adianta esperar, porque sempre vai ter um machucado, né, cara? Isso aí é fato, tu tem que contar com um grupo numeroso e com qualificado, porque sempre vai ter alguém se machucando, alguém fora por lesão, por cartão. Tu nunca vai contar com todos à disposição. É raro. É difícil, então não adianta falar, né, que ter esse discurso aí que espera todo mundo voltar de lesão. Cara, volta de lesão, vai ficar fora outro cartão.
O Grêmio teve um aumento de sócios e um recorde de vendas em lojas depois do retorno do Renato. Né? Então o efeito Renato aí é muito benéfico para o Grêmio e sempre foi e vai continuar sendo. Os jogadores que devem ser liberados pelo departamento médio agora para essa reta final. Ferreira, o Kahneman, eles já estão correndo em volta do campo. Eu só não sei se já estão treinando no coletivo ali junto com os outros jogadores. O Nicolas... e o Nicolas, né? Então, Ferreira, Kahneman e o Nicolas. O Jonathan Roberts.
Os três canelas de vidro, né, meu? Jogo duas para o 10.
O Campaz e o Janderson dificilmente vão voltar a atuar esse ano. Então,
é a boa notícia, né?
O Janderson já sabia, né? Que só ano que vem. E o Campaz dificilmente volta.
Aí
o que a gente já falou antes: o Grêmio punido pelo STJD, 3 mandos de campo fora, né? Então.
Que absurdo.
O Grêmio.
Engraçado,
justamente os três jogos que o Grêmio
falta, né?
O Grêmio já tava
cogitando. Parece que eles pegaram assim, vamos ver quantos jogos faltam pro Grêmio. 3 jogos em casa. Então vai ser 3 jogos. Se faltassem 2 jogos pro Grêmio em casa, eles iam punir por 2 jogos. É muito engraçado isso aí, né, meu?
O Grêmio já tava cogitando jogar no,
né? 3 jogos.
Em Caxias, no Alfredo Jaconi. ou no estádio do Caxias, né? Só que tem um porém, que nos dias dos dois próximos jogos, vai ter jogo do Juventude lá em Caxias. Então, não vai rolar o Grêmio jogar lá.
Tem centenário, né?
Dia de jogo do... Não, mas por mais que tenha o centenário, as duas torcidas na cidade lá, não vai rolar. É a mesma coisa de ter dois jogos de Grêmio
e Inter
no mesmo dia, na mesma cidade.
O Grêmio provavelmente eu vá pro Colosso da Lagoa ou vá pro Pelotas. Eu não sei outro estádio.
Ah, Pelotas eu não gosto de ir pra Pelotas. Acho que
é muito longe de Pelotas também.
Não só pela distância, mas é que lá a torcida local é forte, né, cara? Então não. Então tem uma. Um ponto aí, não, o Grêmio que
mas não, não tem não outras é opções, né, Flamengo? Não, é legal. Não tem as outras opções.
Cara, eu acho que Erechim é uma boa, né?
Mas uma o que o Romildo falou ontem, depois do jogo, sobre essa questão, é que assim, ó, foi 2-1. 2-1, não. Foi 3-2. Foi 3-2. E que o último cara que botou o voto a favor lá da punição do Grêmio, ele ainda pensou bastante e tudo mais. E o Grêmio, a tese do Grêmio tá bem embasada e tudo mais. Então, assim, tem boas chances do Grêmio conseguir anular essa suspensão, tá? E o Grêmio vai entrar com os recursos e vai tentar com adiamento e essas coisas todas, né? Então, por enquanto, a notícia é essa. O Grêmio tá punido 3 jogos, mas o Grêmio vai tentar e tem... A princípio tem boas chances ali do Grêmio conseguir.
Poderia ser Lajeado também, mas acho que Lajeado é menos de 100 km de Porto Alegre, né? Não sei.
É menos de 100 km. Não, mas é mais ou menos. É, talvez Lajeado dê.
É, mas acho que o Grêmio vai acabar indo para Erechim mesmo. Ou podia ir lá para Chapecó, para Cascavel, né? Para um lado desse.
Não, mas aí é fora. Cara,
mas sabe qual é o principal problema, Formiga? O que eu tava pensando, e que eu acredito que seja o principal problema, são os sócios aqui da região metropolitana que vão nos jogos, né? E aí, assim, o Grêmio provavelmente vai escolher um local que tenha mais sócios também. Então, provavelmente, lá em Caxias deve ter muitos sócios do Grêmio, por isso que o Grêmio quer ir pra lá, né?
Sim.
Então acho que tem toda essa questão aí também, porque pensa nós dois, né, cara? Cara, nós dois somos sócios e entramos no jogo ali sem pagar nada. E aí a gente vai ter que ir pra um outro lugar e daqui a pouco vamos ter que pagar ingresso, né?
Então, mas o Grêmio tem sócio lá nessas outras regiões também, né? Não é só aqui, né?
É, eu sei, mas é que eu acho que, digamos assim, onde for a maioria, vence, né? Onde tiver a maior sócio, enfim. Bom, 4 desfalques para o próximo jogo contra o Sampaio Correia. Edilson, Diogo Barbosa, Bruno Alves e Lucas Leiva. O Renato admitiu que...
tá muito
eles
foda,
levarem o
é muito cartão sincerão.
Amarelo. E eu vi no jogo, o Renato chamou o Bruno Alves e fez aqui, ó. Fez a mãozinha do cartão pra ele. Eu vi. O Bruno Alves, cara, eu vi. E logo
o Edilson depois, foi
o Diego
muito...
Barbosa. O Diego Barbosa tomou aquele cartãozinho ali, né, cara? Ele foi cobrar lateral, pegou a aguinha, ficou ali naquelas, né?
Então... O Edilson também, o Edilson ficou discutindo com o juiz até pedir pra tomar o cartão, né? Ficou
e, cara, o Bruno Alves, isso. Depois que o Renato chamou ele do cartão, cara, o Bruno Alves fez várias faltinhas e reclamando até que ele conseguiu na terceira cartão amarelo. Tá louco. Bom, então assim, ó, nosso próximo jogo contra o Sampaio Corrêa, em Sampaio Corrêa, é no estádio, se não me engano, o nome é Castelão, lá no Maranhão, né?
É o Castelão.
Castelão no Maranhão. Dia 30/9, sexta-feira, às 19 horas. O Sampaio está em 12º com 39 pontos, 5 a mais que o CSA, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Eles são o 5º melhor mandante, né?
Esse jogo é perdido, eu acho.
Não faz muito tempo que eles foram. Que eles eram o melhor mandante.
Todo jogo fora de casa é jogo encardido.
Mas esse jogo contra o Sampaio Corrêa é um jogo que eu já previa, entendeu? O Novo Horizontino eu falava assim: não, esse é um jogo que tem que ganhar, só que o Sampaio Corrêa, cara. Que nem eu acabei de falar, eles já foram os melhores mandantes da segunda divisão, cara.
Que faz, a gente prevendo derrota com o Sampaio Corrêa, né?
Então,
cara?
E aí a gente vê.
Sampaio Corrêa e Tombense são símbolos do Série B, né, meu? Sampaio Corrêa e Tombense é o símbolo do Carimbá Série B.
Jogando fora de casa é péssimo, cara. Como é que a gente vai acreditar que o Grêmio vai ganhar de Sampaio Corrêa, que tem um bom retrospecto em casa, meu?
É
complicado, velho. E assim, ó, eles perderam pro CSA em casa, empataram com o Criciúma e o Cruzeiro. Então, pra vocês terem uma ideia, né? O Cruzeiro aí, que é o líder do campeonato isolado, empatou com eles lá. Então, como é que a gente vai acreditar que ele não vai ganhar deles, cara?
É que agora a gente tem Renato, né, meu? Renato tá esperando pra gente.
Tomara. Depois nós temos o Grêmio contra o CSA. Aí a gente não sabe onde vai ser o jogo. Dia 4/10, às 19 horas. O local a confirmar. Dia 4/10, só deixa eu confirmar aqui. Que
é sexta,
a data é terça-feira. Uma terça-feira. O CCA tá em 17º, né? O primeiro na zona com 22 pontos. Então é um jogo que temos tudo para ganhar aí. O palpite de vocês para esses próximos dois jogos, Sampaio fora e CCA em casa. Em casa é a Grêmio mandante, né?
A gente já vai palpitar contra o CSA também?
Com certeza.
Tá bom. Palpita aí, meu.
Então, o Sampaio Correia, fora de casa aí, ó. O Grêmio vai... Por causa do Renato, 1-0 pro Grêmio. 1-0 pro Grêmio. É. Enquanto o CSA em casa, 3-0 pro Grêmio de novo.
O Grêmio vai bem desfocado contra o Sampaio Correia, então acho que vai ser 1-1. 1-1, Sampaio Correia e Grêmio. E CSA, Grêmio e CSA vai ser 3-0 pro Grêmio, não tem outro.
Cara, eu vou... Grêmio e CSA, eu vou 4-0. E Sampaio Correia, pra não ser igual o Chico, eu vou no 0-0.
Olha aí, hein?
O Renato vai segurar, mas eu acho que vai ser um empatezinho lá. E aí tá bom, né? Um empatezinho fora, depois ali o CSA ganhando em casa, tá bom. Deixar pra ganhar fora dos outros adversários que são mais tranquilos.
Eu não acho bem fora da casinha o Grêmio jogar mal esse jogo de novo, tá? Eu acho bem provável. Só que eu me apego ao Renato não deixar isso acontecer de novo. O Grêmio não vai ter, vai ter outra atitude. Não vai ser um
mesmo Grêmio. Eu concordo. É que é difícil a gente acreditar que vai mudar, né? A tendência é que o Grêmio vai ser mais um jogo vergonhoso, um 0-0, 1-1, ou perder. Mas eu acredito que o Renato vai fazer alguma coisa diferente, assim como ele, depois do jogo contra o Novo Horizontino, ele disse lá, né, que o pessoal vai ter que jogar. Quem não joga, quem não se entrega, não vai entrar em campo, né. Mas é isso então, gurizada, vamos finalizar esse nosso episódio. Palavra final do Chico.
Isso aí, gurizada. Apesar da dificuldade dos jogos fora de casa, essa Série B tá acabando. Graças a Deus, né? Um ano fora da Série A é um ano no limbo, digamos assim, né? E não só a questão de não estar jogando a Série A, mas tudo que envolve isso, né? Que o Grêmio não investiu suficientemente no time, não fez grandes investimentos e não tem um time competitivo, né? E o Grêmio retornando agora no final do ano, a gente espera que não só o fato do Grêmio retornar, mas também que a direção, a nova diretoria se organize para que o Grêmio tenha um time competitivo para o ano que vem e a gente já chegue motivado, né, para o ano que vem. Mas então, mas enfim, queria só fechar que estamos com um pé na Série A, gurizada. Acho que agora não tem mais jeito.
Tomara.
E o Calvário está acabando. Graças a Deus. É isso aí, gurizada.
Boa. Vai lá, Fumiga.
Ah, graças a Deus, é verdade, Chico. Faltam 7 jogos agora. Tô a contagem regressiva faz tempo já, desde que virou o turno, não vejo a hora de acabar isso. E agora é com o Renato, né? Então não é mais Roger. Então eu acho que o Grêmio vai ter esse algo a mais fora de casa do seu pai correr. O Renato não vai deixar isso acontecer de novo, que aconteceu com o Novo Horizontino. Me apego a isso. Então ter esse algo a mais aí fora de casa, que em casa a gente tá tranquilo. Nós vamos subir sem grandes dificuldades, acho, tá? Matamos já um adversário direto ontem, agora só tem o Londrina agora, assim ainda,
e o Vasco,
ameaçando.
E o Vasco pode perder a posição pro Londrina ainda, né?
Só o Londrina tá ameaçando essa classificação, mas o Londrina não tem camisa, não tem time, então não é uma ameaça grande. Falta pouco agora, então é Renato agora com outra atitude, e Grêmio... Uma primeira divisão já, sem grandes temores.
Tomara. Bagruzada, eu não consigo ter toda essa tranquilidade, eu só vou ficar tranquilo depois que matematicamente...
Não, o Grêmio seja pessimista.
Estiver garantido, porque enquanto... Esses jogos fora de casa aí do Grêmio nos assustam demais, né, cara? E eu acho que os próximos 4 jogos são os jogos mais importantes. Depois dos 3 últimos ali é... Provavelmente a coisa já vai ter caminhada. Mas os próximos 4 jogos, o Grêmio joga fora. O CSA vai ser tranquilo, só que o Grêmio ainda pega o Londrina fora de casa e depois o Bahia em casa, que o Bahia também é adversário direto do Grêmio. Então, assim, os 4 jogos provavelmente vão definir e vão sacramentar aí a nossa subida. E coisa boa a gente já vê que faltam 7 jogos. Eu olho o calendário do aplicativo do Grêmio, eu vou até o final dele. Antes não ia até o final, porque tinha um monte de jogo lá embaixo ainda.
Onde é que é a última rodada?
A última rodada é dia 5 do 11, sábado.
Falta pouco.
Falta pouco, cara. Falta pouco. Um mês e pouquinho. E agora a gente tem 10 dias aí pra treinar, né? O Grêmio pro jogo contra o Sampaio Correia. Acredito que o Renato vá fazer a diferença e vá motivar os jogadores para a gente ganhar do Sampaio Correia. Apesar do meu palpite ter sido diferente, mas eu acredito, eu espero essa vitória do Grêmio aí para a gente sacramentar contra o Bahia, principalmente a nossa subida para a Série A.
Isso aí. Festa.
Então tá, gurizada, é isso aí. Bons jogos para nós, boa semana e dale Grêmio.
Dale Grêmio!
Dale Grêmio!